Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai renovar um julgamento sobre o seguinte tema: se o Ministério Público pode obrigar bancos a fornecer dados de clientes para investigações cíveis e criminais. A gente está falando aqui de número de conta corrente, nome completo, RG, CPF, telefone, endereço, não necessariamente movimentações financeiras, não é? Então a gente quer entender melhor, né, como é que está essa discussão, como é que ela vai ser, em que contexto ela vai ser retomada, que decisões já tomadas podem embasar ou interferir nesse julgamento. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Gustavo Badaró, do Direito Processual Penal, da Faculdade de Direito da USP, é o nosso convidado, para a gente entender, né, só conversando com o especialista, para entender muitas vezes essas questões, esses detalhes dos julgamentos, das posições, dos votos dos ministros. Houve várias idas e vindas em relação a essas questões. O quórum ali para apreciar o caso acabou se complicando, alguns ministros não assistiram sustentações orais de advogados, outros chegaram à Corte Especial apenas depois do julgamento ter sido iniciado. De toda forma, a medida foi pleiteada pelo Ministério Público de Goiás, professor, por meio de uma ação civil pública e autorizada por instâncias, né, ordinárias. O caso chegou ao STJ em maio de 2021. Aí foi afetado a Corte Especial em setembro e começou a ser julgada em novembro, no período de um ano e meio. Teve dois pedidos de vista e apenas dois votos, um a favor e outro contrário a essa questão. O Ministério Público e autoridades policiais brasileiras poderem obrigar os bancos e as instituições financeiras a fornecer, sem autorização judicial, para acelerar esse trabalho, né, dados cadastrais dos clientes. Já a decisão, jurisprudência sobre isso?
Bem, estamos tratando do conteúdo da movimentação financeira dos correntistas, não é? Quem me pagou, quanto me pagou, o que eu recebi. Como você mesmo disse, dados cadastrais implicam elementos de identificação dos correntistas, mas que os bancos, as instituições financeiras, hoje têm dados bastante completos dos correntistas, inclusive por força de regras de compliance e necessidades de prevenir lavagem de dinheiro. Há certas situações em que alguns dados podem ser compartilhados diretamente, sem ordem judicial. A discussão nesse caso é até onde ou qual a natureza desses dados a serem comunicados. Por exemplo, o Ministério Público pode requisitar dados que digam respeito exclusivamente a qualificação da pessoa sem autorização judicial. Nome, filiação e onde essa pessoa mora, por exemplo. A questão é, quanto mais eu vou aprofundando nesses dados, eu vou me aproximando de elementos que digam respeito à privacidade ou à intimidade das pessoas. Então é isso que está em discussão. Que tipos de dados podem ser compartilhados? Eu posso, por exemplo, solicitar qual é o e-mail da pessoa? Eu posso solicitar dados sobre o trabalho daquela pessoa? Então essa é a discussão e que o STJ precisa definir. O que são dados?
Professor, próximo ponto relacionado exatamente à questão dos dados pessoais. O direito à proteção de dados pessoais agora é direito constitucional, né? Então, quero entender se isso afeta o que está sendo julgado nessa ação.
Sim, isso afeta. Antigamente, a preocupação dizia respeito muito mais ao sigilo bancário, ao conteúdo apenas das movimentações entre as pessoas. Mas agora, primeiro com a Lei Geral de Proteção de Dados e depois com a própria mudança da Constituição, se reconhece o direito à proteção de dados. A ideia é que hoje em dia nenhum dado nosso é irrelevante ou insignificante. Com a utilização, notadamente, da tecnologia, é possível, compartilhando dados de pessoas aparentemente sem importância, criar perfis dessas pessoas, procurar definir escolhas dessa pessoa, gostos dessa pessoa, e a nossa lei distingue, portanto, qualquer tipo de dado, inclusive dos dados sensíveis. Então, este é um ponto em discussão. Os bancos dispõem de dados de cadastro das pessoas, só que esses dados são protegidos por lei. E a questão é, a partir do momento em que eu tenho um direito fundamental à proteção de dados, esse direito meu está ou não sendo violado quando, sem que um juiz no caso concreto, analisando a relevância daquela situação, autorize o compartilhamento dele com o Ministério Público ou a polícia.
Uhum, perfeito. Agora, uma outra dúvida que eu tenho sempre, que não é que uma ação está sendo discutida, um tema relevante está sendo discutido dentro de uma ação específica. Nesse caso, dependendo do que for decidido, terá repercussão geral? Vai valer especificamente para essa ação do Ministério Público de, deixa eu só checar, acho que é Goiás, né? Goiás, Ministério Público de Goiás, ou tem repercussão geral? Por que que alguns temas têm esse alcance, professor?
Bom, primeiro, a necessidade de repercussão geral dos temas é uma exigência para o conhecimento dos recursos extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que ter repercussão geral daqueles temas, mas quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça decidem determinadas questões, alguns recursos são considerados recursos modelos e estas decisões vão servir para todos os casos que tratam da mesma matéria, da mesma questão jurídica. Uhum. Então, nestes casos, isto irá afetar todos os outros casos que tratem dessa questão. Então, por exemplo, se o Superior Tribunal de Justiça decidir que é possível a transferência dessas informações, ainda que seja nesse caso, isto vai valer ou vai ser aplicado para todos os casos em que ministérios públicos de todo o Brasil e Ministério Público Federal tenham requisitado esses tipos de informações. E a partir de então, essas informações passarão a ser concedidas, caso o STJ diga que pode fazer a transferência direta. Se o STJ disser que não pode, em todas estas situações, será necessário que esse pedido seja feito primeiro a um juiz, para que um juiz decida. Portanto, o que está em discussão vai muito além deste caso concreto que foi afetado a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Interessante, interessante esse aspecto. Quando a Corte Especial, então, renova o julgamento, começa do zero? Outra dúvida que eu tenho. Os votos já proveridos valem?
Em relação aos votos proferidos na turma, não, é um novo julgamento e todos os ministros vão votar. Claro que se algum integrante da turma julgadora também integra a Corte Especial, esta pessoa poderá votar novamente. Mas é um julgamento perante um outro órgão fracionário do mesmo tribunal.
E por fim, mais uma dúvida. Então está claro aqui que o embate é entre essa delimitação está bastante clara, ou se seria, como foi o caso de um voto, um ministro, uma ministra, no caso, disse, olha, delimitação está clara, outro ministro disse, não, isso pode ser um voto em branco para o Ministério Público, né? E para as autoridades policiais. Então, é disso que se trata. A questão é que precisa delimitar, no caso de dados cadastrais, então, dados referentes, por exemplo, à movimentação financeira, é um outro pedido, é um outro processo, é uma outra história. Aqui está se tratando desse tipo de informação.
Exatamente. Não se está em discussão o conteúdo das movimentações financeiras. Uhum. Né? Mas mesmo assim, eu tenho dados que são relevantes. O próprio e-mail de cada uma das pessoas não está previsto, por exemplo, nem no Marco Civil da Internet, como algo que o Ministério Público possa obter sem autorização judicial. E na qualificação bancária e hoje nos cadastros, muitas vezes eu tenho inclusive o que são considerados dados sensíveis de uma pessoa, né? Então, por tudo isso, é importante que, para a preservação desse direito à proteção de dados, que não haja essa autorização geral indiscriminada e, se isto for necessário para um caso específico, para uma determinada investigação, para uma situação concreta, que o Ministério Público expõe essa necessidade concreta perante um juiz e, havendo essa necessidade concreta, o juiz irá autorizar e não haverá nenhum problema. A questão é evitar que o Ministério Público tenha um problema, tenha um poder para diretamente requisitar essas informações que, sem uma delimitação clara, poderão ir muito além de meros dados cadastrais.
Ah, então me parece que o senhor concorda com isso, né? Que precisa estar bem delimitado, senão é muito poder para o Ministério Público, é isso?
A ideia é que toda restrição de direito fundamental, e no caso nós estamos falando da proteção de dados pessoais, toda restrição de direitos fundamentais, para que ela seja válida, e os direitos podem sofrer algum grau de restrição, eu tenha o que nós chamamos tanto de reserva de lei, uma lei que expressamente preveja em que caso, em que situações isso pode acontecer, e uma reserva de jurisdição, isto é, que essa necessidade concreta seja apreciada previamente por um juiz. Então, me parece correta a posição que esse acesso deve ser não diretamente do Ministério Público, mas intermediado por uma decisão judicial.
Muito bem. Vamos ver como agora, diante desse julgamento renovado aí pela Corte Especial do STJ, como os ministros vão se posicionar sobre essa questão. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o assunto. Professor Gustavo Badaró, da Faculdade de Direito da USP, contribuindo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, professor?
Muito obrigado, Rosane, você e os ouvintes.